Olá, olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Fundos em Foco, onde a gente recebe aqui os principais nomes do mercado financeiro para te ajudar a investir melhor. Uma tarefa que não é nada fácil, claro, mas que a gente está aqui sempre para tentar contribuir da melhor forma possível. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual, e eu estou aqui para falar de investimentos internacionais, uma parte que é essencial da sua carteira, tá? Você querendo ou não, é uma parte super importante, e que nem sempre a gente tem a facilidade de fazer, ou que a gente sabe como fazer, ou sabe de que maneira fazer. Então, a gente vai tentar desvendar um pouco desse cenário aqui para vocês, tá? E para me ajudar nessa tarefa, eu estou aqui com o Marcelo Santucci, que é sócio responsável pela alocação das carteiras internacionais do BTG Pactual. Santucci, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Como é que você está?
Obrigado, Juliana. É um prazer participar aqui desse episódio. E tô bem, tô ótimo. Espero conseguir com você ajudar aí os nossos ouvintes a entenderem um pouquinho a importância dessa diversificação internacional das carteiras.
Tenho certeza que você vai nos ajudar muito nessa tarefa aí. Temos bastante assunto para tratar aqui nesse conteúdo, né? Queria, antes de mais nada, Santucci, para o pessoal que está nos ouvindo agora, eventualmente se perguntando, mas quem é esse cara? Então, eu queria muito que você pudesse contar um pouquinho o que que você faz no BTG atualmente, trazer um pouco aqui da sua experiência atual no banco. Fala um pouquinho para nós.
Eu sou responsável pela alocação dos portfólios internacionais, né? A gente chama de asset allocation, ou seja, uma construção de portfólios que tem diferentes classes de ativos lá dentro. E essa é uma atividade em que a gente não só faz no mercado internacional uma composição entre renda fixa e renda variável, mas também com alguns produtos descorrelacionados, né, com essas duas classes de ativos, que a gente chama de ou hedge funds ou investimentos alternativos líquidos. Então, é uma alocação em várias classes de ativos, que pode ser de várias maneiras de implementar a estratégia. Pode ser através de fundos, através de ETFs ou através dos ativos de forma direta, né? Bonds e equities.
E acho que para quem está ouvindo a gente tem também uma questão que é como é que isso se diferencia do trabalho de um gestor? Porque na parte de fundos, né, quando a gente tem a figura de um gestor, é o cara que justamente vai pegar os recursos das pessoas e vai até o mercado financeiro para comprar os ativos financeiros. E aí você tem, enfim, diferentes estratégias, fundos com diferentes estratégias que acessam diferentes classes de ativos, alguns fundos que acessam só ações, alguns fundos que acessam, que têm estratégia passiva, como você colocou, né, que vão comprar só ETFs, né, que são esses fundos que replicam algum tipo de índice do mercado financeiro. Você tem os multimercados que vão acessar todas as classes de ativos, quer dizer, o gestor é essa figura que vai fazer esse papel aqui. Como é que isso se diferencia, né? O alocador, essa figura que tem um pouco, acho que, o seu papel, né? Qual que é a diferença disso para esse trabalho do gestor aqui na outra ponta?
Não, perfeito. E é uma ótima pergunta e muito comum, né, as pessoas tentarem entender essa diferença. Basicamente, como aqui é alocador dos portfólios dos clientes, a gente procura trazer soluções em que a gente tem diferentes objetivos de carteira, né, de retorno, de risco, e para isso a gente tem acesso a uma gama muito grande de produtos e estratégias. Então, na verdade, o gestor de um fundo, ele tem lá, poxa, um fundo de inflação, ou um fundo de renda variável que vai bater o benchmark IPCA mais 4, ou Ibovespa. Então, ele tem um mandato e vai procurar, através da sua gestão ativa ali, tentar bater aquele benchmark. Nós temos aqui um acesso a diferentes classes de ativos e a implementação também ela é feita de diferentes maneiras. Como eu falei, se eu estou fazendo uma carteira com um percentual X de renda fixa e Y de renda variável, como eu vou implementar? Eu posso inclusive investir em gestores. Então, é uma alocação em que eu estou olhando se eu quero. Normalmente é isso que acontece. Eu quero ter uma composição de vários gestores de mutual funds, ou gestores dedicados à renda fixa, outros dedicados à renda variável, e eventualmente também complementar essa estratégia com alguns ETFs, sejam eles temáticos, específicos para aquele momento de leitura de mercado. Acho que a diferença é um pouco essa. Uma comparação aqui um pouco com o nosso dia a dia, com o futebol, por exemplo, é como se fosse nós aqui, os alocadores, é como se fossem técnicos da seleção brasileira de futebol, vamos imaginar. Você tem inúmeros jogadores com diferentes especialidades à disposição. Então, a gente tem que fazer uma seleção dos jogadores que a gente gostaria de estar convocando, a gente faz uma convocação, ou seja, tem vários jogadores, a gente convoca aqueles que a gente acha que podem ser muito úteis para aquela locação do portfólio, ou seja, a seleção, e aí a gente vai ter, para cada jogo, para cada campeonato, a gente vai ter uma escalação que vai servir para aquele momento. Então, a diferença é um pouco... Eu tenho dois ótimos centroavantes, então imagina dois ótimos gestores que são específicos de renda variável e tem um que procura fazer um long bias, outro long and short, o outro é um gestor macro. Então, você tem os gestores, né? E aí a gente faz uma seleção, poxa, qual é o universo de gestores que eu quero ter ali à disposição? E, de repente, na hora que eu vou montar a carteira do meu cliente, que vai ter um acesso a diferentes classes de ativos e gestores, eu vou estar fazendo uma escalação. Eu vou falar, olha, é importante para esse momento que a gente está vivendo, ter lá, eu vou ter que te remover, de repente, um cara que é o centroavante tem que fortalecer o meio de campo. Então, eu tenho que ficar um pouco mais defensivo no meio de campo. Então, eu vou selecionar aquele jogador para estar naquele jogo ou até naquele campeonato. Então, é um pouco essa diferença entre o especialista e tem, óbvio, você pode falar, poxa, mas tem gestores que são macro do Brasil, eles podem acessar muitos mercados. Sim, a gente acaba acessando eles para algumas estratégias específicas e outras estratégias, porque o portfólio ele tem talvez uma abrangência maior. Quando a gente está lidando com um cliente, com uma família, a gente está tendo talvez perfis ou necessidades específicas, e a gente monta esse portfólio à luz dessas demandas que a gente tem.
E o que faz muito sentido até para o que a gente fala aqui muito para os investidores, né, em relação a essa questão de sair, de entrar de fundos de investimento de acordo com determinados ciclos de mercado, né, e como a gente fala para os investidores não fazerem isso, porque eles delegaram a tarefa de operar, né, de fazer os movimentos de acordo com o ciclo de mercado para o gestor e, no limite, para o alocador, né, que também vai estar nesse Exato. Papel. Então, ao delegar essa tarefa, seja para esse alocador, seja para esse gestor, ao escolher um fundo diretamente, não tem sentido o investidor tentar acertar o timing de mercado via, né, o produto entrando ou saindo, né, e sobretudo saindo, porque você pode não, existe uma grande probabilidade de você estar deixando dinheiro na mesa, muito mais do que ganhando dinheiro, né? Acho que essa é a grande mensagem no fim das contas. E, Santucci, eu queria muito perguntar para você agora em relação à diversificação de moeda, que eu acho que é um tema que tem tudo a ver aí com a importância de você trazer internacionalização para o portfólio, que é justamente você evitar aí essa concentração no risco de uma única moeda ou no risco de um único país, que no caso é o Brasil. A gente tem essa coisa aqui no Brasil que é chamado viés doméstico, então é um país grande, é um país que ainda está passando pelo financial deepening, né, como até o André Esteves costuma dizer bastante nas palestras, nas colocações dele, que é justamente esse processo de entendimento do brasileiro em relação a finanças. A gente ainda está nesses anos todos, né, fazendo esse papel, e nesse processo os investidores eles têm mesmo essa sensação de que tudo que ele precisa para ele ter um bom investimento está aqui dentro. E é claro que tem excelentes opções e que a gente fala que você vai ter uma carteira diversificada internamente, mas que é importante você ter essa diversificação de moeda, portanto se expor de alguma forma a internacionalização. E a regra de bolso, vamos dizer assim, seria você ter 70% do seu portfólio na sua moeda base, na sua moeda original, e 30% em dólar, que é uma moeda forte, por exemplo, vis-a-vis ao real, que é, no caso, a moeda, né, que os investidores aqui no Brasil estão, principalmente, é o risco principal deles, né? Faz sentido essa divisão, essa regra de bolso? Vale para todo mundo? Não vale? Qual que é a tua visão?
A gente acha que vale ter essa diversificação em outra moeda. A gente entende que esses 70 na moeda local, 30 na moeda internacional é uma referência que serve como um início de uma conversa. Agora, cada família, cada pessoa vai ter essa sua própria distribuição ótima. Mas por que, mas de qualquer forma, esses 70-30, a gente fez alguns estudos, né, uma série histórica, a gente acha que é um ponto, no mínimo, bem interessante, né? Mas também vai depender um pouco da necessidade de cada pessoa. Mas a gente recomenda, pelo menos, para começar com 30% de alvo. E se você está menos que isso, toda vez que tiver uma oportunidade ou de liquidez ou de que o câmbio se aprecie fazer, e mais buscando esse alvo. E por que é importante isso, né, Juliana? Primeiro, acho que eu vejo com muito bons olhos, cada vez mais os brasileiros estão falando em diversificação internacional. Isso eu acho que é totalmente apolítico, não tem nada a ver, é como disciplina de investimento. Isso que é muito interessante. E também como mais facilidade, né? O mundo tá mais fácil as transações financeiras, até pelo advento da próprio, né, internet, pela própria questão de facilidade de envio de recurso ou de oferta de produtos, mesmo aqui no Brasil ter algo que tá, o portfólio está dolarizado, ou referência em relação ao dólar. Mas eu acho que a importância é, quer queira, quer não, já teve várias discussões sobre moeda de reserva, etc., mas o dólar americano, ele ainda é uma moeda, que é um papel, né, que você globalmente aceita como um meio de troca. Então, é mais do que o real. O viés local existe, claro, as pessoas têm muito mais facilidade de saber o que está acontecendo aqui dentro. A percepção é, as pessoas, né, que estão mais dedicadas sabem quem vai no Banco Central, quem é o ministro da Fazenda, onde ele mora, o que ele faz. A gente tem muito mais informação à disposição aqui no Brasil. Mas a importância de ter uma moeda forte é, quanto mais o mundo está globalizado, mais a cesta de consumo de todos nós, ela não, talvez não seja tão representada pelo IPCA, que é o índice de inflação oficial utilizado pelo Banco Central. Mas quando você compra um smartphone, quando você tem uma passagem aérea, quando você eventualmente tem que fazer um exame de imagem, né, para um exame preventivo, tem componentes dolarizados nesses produtos ou mesmo serviços. Então, o próprio material eventualmente escolar, uma passagem aérea, tem um componente de moeda forte. Então, você está apenas em real, você está sujeito eventualmente a não estar, no mínimo, protegendo parte do seu patrimônio numa moeda considerada forte, vamos dizer assim. E a questão também é uma questão técnica. Quando você opera, mesmo que você tente fazer uma diversificação muito grande nos ativos locais, então você tem a bolsa, vamos chamar aqui o Ibovespa, você tem a renda fixa, né? A renda fixa pode distribuir em índices de índice pré-fixado, índices de multimercado, índice de inflação, papéis, o IMAB, então você tem vários índices. Quando você compara a gente chama de correlação, né? O comportamento desses índices entre eles, ele é muito próximo. O que que significa? Poxa, a bolsa sobe 1, o IMAB sobe 0,60, 0,63. Então, essa correlação que a gente diz, ela é positiva e muito alta. Né? Se é 1 para 1, é que um sobe, outro sobe. Na verdade, você tem alguma coisa entre 0,65 e 0,75, por exemplo, o Ibovespa com o IMAB é 0,63. O índice de pré, que é o IRFM, é 0,60 com o Ibovespa. O IMAB com o IRFM é 0,90. Então, você não tem, mesmo tentando fazer diversificação dentro do Brasil, entre bolsa, renda fixa ou índice de inflação, papéis ligados à inflação, a correlação é muito alta. Quando você introduz, por exemplo, uma bolsa americana em dólar neste portfólio, vou usar um índice, o MSCI All Countries, tá? É um índice que pega uma média ponderada em todas as bolsas lá fora em dólares, você consegue uma correlação muito menor. A correlação do MSCI All Countries em dólar com o Ibovespa é 0,20. Quando você faz com o IMAB, ele é negativo. Então, um sobe, o outro cai. É 0,19 negativo. Então, quando você introduz um ativo dolarizado, que eventualmente você também busca retorno nele, você consegue, de fato, diminuir vamos dizer, essa volatilidade, oscilação do portfólio e diminuir a correlação. Então, você tem um efeito de diversificação importante no portfólio. Então, acho que essa é a grande beleza da diversificação. E um último, se eu puder me estender, é
Claro.
que você, quando você tem acesso, por exemplo, a alguma estratégia, né, e a gente tem algumas aqui que a gente dá acesso para os clientes, você tem acesso ao mercado de renda variável no Brasil, hoje, por tamanho de mercado, ele é 1, 2% da exposição global. É muito pequeno. Você pode ter acesso, e a gente está vendo uma gama de oferta interessante de produtos, que você tem uma estratégia mais temática, até seja ETFs, sejam fundos, seja estruturas que nós oferecemos e tem no mercado, mas que você tem acesso a uma estrutura, né, acesso a empresas de biotech, empresas de tecnologia, que eventualmente aqui no Brasil você não tem acesso. Então, acho que essa é a parte interessante da história.
Muito bom. E assim, se a gente tivesse que pensar, né, justamente aí olhando para essa parte de internacionalização na prática, acho que aí entra muito um pouco do que você faz no seu dia a dia. Certamente você vai poder trazer para a gente uma boa visão de como fazer essa adaptação de um portfólio lá fora para o brasileiro, né? Tentando proteger de algum lado ou tentando potencializar esses ventos do mercado externo para um investidor aqui no Brasil. A gente fala muito num caminho que é uma carteira 60-40, que é bem aclamada pelos investidores, né? Queria que você pudesse explicar um pouco desse conceito dessa carteira 60-40 e até um pouco da sua visão, se é isso mesmo, se esse é um caminho bom, se faz sentido para o investidor local.
Legal. Esse portfólio super tradicional lá fora, que é o 60-40, normalmente a gente fala, o que é ser 60? É uma exposição em 60% da carteira em renda variável e 40% seria a exposição em renda fixa. E por que essas duas classes de ativos? Historicamente, você tem uma correlação negativa, ou seja, você tem uma compensação entre as classes de ativos. A economia vai muito bem, tem crescimento, normalmente a parte de renda variável está andando bem, então tem retornos bem positivos. E aí, se a economia está muito aquecida, os bancos centrais sobem um pouco os juros, então bolsa vai bem, mas juros não vai tão bem porque os juros estão subindo. Então, a soma é positiva, mas uma está indo bem, a outra não vai tá tão bem. Aí tem um momento em que você tem uma desaceleração da atividade, dado que você subiu os juros, tem uma desaceleração, então começa a desaceleração, a gente está vendo as empresas terem revisões de resultados para baixo, então os índices de ações começam a cair, e os bancos centrais vão lá e a inflação também baixa, vai lá e cortam juros. Então, nesse caso, a renda variável perde dinheiro, e quando você corta os juros, você tem um ganho de capital, ou você tem uma apreciação dos ativos de renda fixa. Por isso, esse efeito meio que compensatório. A grande beleza é você tentar ter uma leitura de mercado e adequar essa distribuição. Mas utilizando vários portfólios lá fora, inclusive de ETFs ou de mutual funds, etc. Essa distribuição, 60 bolsa, 40 renda fixa, é muito empregada e muito utilizada pelos investidores internacionais, principalmente os americanos e um pouco menos, mas ainda assim bastante os europeus. Então, e não só ele é utilizado, mas o retorno ao longo do tempo dessa carteira, ele é bem interessante. Enquanto o S&P nos últimos 20, 30 anos deu dólar mais 10, dólar mais 9, mais ou menos, uma carteira dessa deu dólar mais 7, 7,5. Então, puxa, são retornos consistentes, claro, anos positivos, anos muito negativos, mas você tem uma distribuição interessante. Por isso é utilizado essa composição. O que a gente vê, obviamente, precisa prestar atenção nos ciclos econômicos. O ano passado foi um exemplo de que as duas classes de ativos tiveram uma correção muito forte, ou seja, sofreram uma marcação ou uma performance negativa, porque estava vindo juro zero, elevou os juros, bolsa caiu, juros também apanhou. Isso nos últimos, desde 1930, o tamanho da piora do mercado do ano passado foi estar entre as quatro piores desses últimos desde 1930, mas porque foi um ajuste, só que em função do juro zero. Quando a gente olha para frente, a gente deveria voltar a ter um comportamento bem positivo, inclusive em juro real positivo, de uma composição de carteira. O que a gente faz, a adaptação, né, a segunda parte da sua pergunta, para o brasileiro? A gente sabe que os brasileiros têm mais o conhecimento, estão mais acostumados a um ambiente de juros mais altos, então os portfólios são mais orientados para renda fixa, e a gente tem um padrão de juros, mesmo lá fora, a gente olha para frente. A gente vai ter um juros que a gente imagina que seja maior que os últimos 10 anos. A gente ficou 10 anos com baixo crescimento global, baixo juros. Hoje a gente voltou a ter um juro que talvez o Fed vai chegar lá em 5, depois tenha que cortar mais lá para frente para 4, mas claramente o padrão de juros lá fora, inclusive, vai ser mais alto que os últimos 10 anos e mais parecido com a média histórica. Então, a gente acha que faz sentido ter as duas classes de ativos e para o brasileiro o que a gente tem feito adaptar é o seguinte: a gente chamar o 40-60. Que é inverter essa relação, ter 40% de renda variável e 60% de renda fixa. Então, como composição, essa é um pouco a adaptação que a gente olha, a gente acha que faz sentido para os nossos clientes brasileiros. Também em termos de time, né, de momento, os juros lá fora vão ficar atrativos por algum tempo ainda.
Perfeito. E vocês, inclusive, têm um produto específico para isso, né? Se eu não me engano, se me corrija se estiver errada, mas vocês têm o AutoInvest Global que está aí pensando justamente nesse tipo de alocação, certo, Santucci?
Perfeito, é ótimo ponto. O AutoInvest Global é exatamente isso. É um fundo que a gente estruturou lá fora, que vai buscar ter uma alocação em 40% de renda variável, 60% de renda fixa, e a gente fez o que a gente chama de uma estrutura local, é um feeder local, ou seja, aqui no Brasil você consegue investir nessa estrutura que está replicando, na verdade, essa estrutura só existe para estar investindo na carteira lá fora. Então, o cliente nosso, brasileiro, local, consegue investir aqui dentro nesse fundo. E ele procura não só, né, não vai estar estaticamente aplicado em 40% em bolsa, 60% em renda fixa. Ele vai estar, obviamente, olhando os movimentos de mercado, as oportunidades, e está utilizando mutual funds, utilizando ETFs, fazendo a gestão eventualmente setorial, né? Estou achando que o juro vai ficar mais alto mais tempo, a gente tem que estar um pouco mais em empresas de qualidade, consolidadas, geradoras de caixa, pagadoras de dividendo, renda fixa, a gente quer estar um pouquinho mais curto em termos de duração média, a gente quer estar mais focado em empresas classificadas como um grau de investimento, inclusive. Então, esses são desvios táticos que a gente faz em relação ao estratégico, exatamente para ter uma adequação ao cenário que a gente está vendo. E o interessante disso, Juliana, é que o acesso a esse produto, ele com R$ 5.000, a gente consegue ter um acesso a comprar cotas desse fundo, que esse todo time de gestão internacional está envolvido na gestão desse fundo, e é uma gestão ativa, ou seja, essa mudança tática, seja de instrumento, né, o ETF, o Mutual Fund, seja de setor, growth ou value, seja de duration, de duração média do portfólio de renda fixa, essa é a maneira de gerar uma rentabilidade superior aos benchmarks e diversificar globalmente o portfólio aqui do nosso cliente. Então, a gente acha que é uma ótima maneira, né, o auto-invest, de ter essa diversificação, inclusive de moeda, aqui dentro do Brasil.
Agora, um debate que é bem legal, que eu acho que eu vou fazer uma provocação aqui, que eu acho que vai fazer muito sentido para essa conversa que a gente está tendo, Santucci, que é essa questão de internacionalizar o portfólio, deixando isso para os multimercados, para eles capturarem alguns movimentos aí sobre a ótica de ganhar do CDI, que é o nosso custo de oportunidade. Então, basicamente, o investidor ele está olhando ali o juro do Brasil, né, que é o CDI, e o quanto o multimercado pode dar acima dele, e pronto, né? E aí essa internacionalização do portfólio ficaria para esses multimercados, ou então a gente ir para um produto como da natureza do AutoInvest Global, né? Do seu ponto de vista, você tem aqui uma oportunidade do AutoInvest que eu acho que faz muito sentido, e no limite, né, quando a gente fala de diversificação, essas duas coisas combinariam muito bem. O cara pode ter um multimercado dentro da carteira e combinar isso com o AutoInvest, né, que é um produto mais de alocação, tem essa cabeça mais de alocação, e essas coisas aqui, elas são super complementares, mas eu queria que a gente pudesse discutir um pouquinho essa questão, né, essa visão que as pessoas têm, né, e de deixar manter a internacionalização nas mãos de um gestor, sobretudo aí dos multimercados. Como é que você encaixa para isso?
Não, é um ótimo ponto, um debate bem interessante. Primeiro de tudo, eu queria até fazer uma observação que esse movimento, né, a qualidade dos gestores brasileiros, ela é muito diferenciada. Inclusive, tem talentos muito aguçados. Acho que esse ambiente muito hostil de volatilidade, de eventualmente ciclos econômicos, juro alto e corta, a gente realmente é uma escola muito desenvolvida e que tem uma disciplina muito grande. A gente viu alguns exemplos recentes de bancos que eventualmente acabaram emprestando dinheiro a juro baixo, juro subiu e acabaram tendo problemas de liquidez. O gestor brasileiro, aqui é um elogio, acho que a classe como um todo, o ambiente nosso, né, de investimentos, ele é muito volátil. Então você precisa ter uma disciplina muito grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em relação ao debate, eu acho que cada vez mais é possível, e a gente tem visto os gestores brasileiros fazerem internacionalizações, ou em algumas estratégias. Um pouco de crédito, um pouco de eventualmente leitura de mercado. Em particular, o ano passado, o desempenho dos multimercados brasileiros foi excepcional como classe. Eu acho que o grande ponto foi que eles capturaram essa leitura de que os juros lá fora teriam que subir mais altos, e eles acabaram tendo posições tomadas em juros americanos, o que foi um grande contribuidor de rentabilidade para bater o CDI na carteira deles. Então, esse é um ponto. E mesmo gestores de renda variável, eles conseguem também acessar algumas empresas, os setores lá fora. Então, para bater o CDI, né, eu acho que esse 70% ali faz muito sentido essa gestão, né, essa alocação em gestores aqui no Brasil. Os 30%, eu acho que é importante ter, é bem complementar essa estratégia do autoinvest. É por essa gama de produtos, temas e distribuição de carteira que a gente consegue ter acesso. Até se a gente for olhar, eu acho que a gente consegue ter acesso a mais estratégias, diferentes gestores e, inclusive, de forma temática, vários pontos que a gente pode explorar tematicamente. Com relação a retorno, a gente tem aquela máxima, né? Puxa, o CDI é muito, muito difícil de ser batido historicamente. De fato é muito difícil bater o CDI historicamente, né? Porque o juro historicamente tem sido muito alto. Então, se pegar desde 2007, né? A gente pega vários governos, vários ciclos, final de, né, anos 2000, China crescendo, aí tem a crise de 2008, aí tem década de 2010, ou crise da Europa, né, da dívida da Europa, 2010, 2013, taper tantrum em 2013, aí 2018, aquele cavalo de pau do Fed, do Covid. Bom, a gente teve muita coisa lá fora, muita coisa aqui dentro, vários governos, mas o CDI acumulado, né, de 2007 até hoje, e estou pegando 2007 intencionalmente, porque eu vou falar do offshore, e tem 2008, 2020, tem várias crises, mas 2007 até hoje, o CDI deu mais ou menos uns 300% de retorno. O que dá um CDI, um juro médio anual de 9,5%. Se você pega uma carteira, né, se você tivesse aqui no Brasil comprado esse autoinvest, se você tivesse comprado uma carteira, 40 renda variável, 60 renda fixa, em dólar, mas você olhando em real, né, usando os benchmarks do histórico, essa carteira teria rendido uns 475%, que seria um real mais 11,5%. O que eu quero dizer é o seguinte: aí você vai falar, poxa, mas teve o componente do dólar? Teve. Teve o componente dos ativos? Teve. Mas às vezes, em 2008, os ativos caíram, né? 2008, lá fora, a gente viu a bolsa caindo e juro fechou. E o dólar subiu. E depois você teve uma queda do dólar. Então, você tem a beleza desse complemento, desse autoinvest, que essa carteira, né, aqui no Brasil, mais dolarizada para o 40-60, é trazer uma descorrelação e um complemento. E ainda mais agora que, né, diferentemente do passado, quando os clientes mandavam, tinham algum ativo em dólar, falavam, não, vou perder o carrego, ou eu vou ter dinheiro lá fora só por segurança. Na verdade, você tem uma chance de retorno, inclusive retorno real, acima da inflação lá fora, que esse é o momento que a gente está achando, a gente está vendo. A gente está vendo um movimento que o ano passado, principalmente, teve uma correção muito grande dos ativos lá fora, e a gente está vendo que o retorno daqui para frente, ele é muito positivo. Então, é um bom entry point, né? É um bom ponto de entrada que a gente imagina para essa estratégia.
Perfeito. E que, de novo, né, reforçando aqui, eu acho que a beleza das coisas, né, claro, a gente sempre vai debater, porque essa é a parte legal, né, Santucci, ali, né, não se tem um jogo de futebol também se não tiver debate, né, então acho que mas é sempre bom lembrar, né, para quem tá ouvindo a gente, que nada, você tem a possibilidade, essa é a beleza das coisas, de sempre compor uma carteira diversificada, e nela você pode ter os produtos de alocação, você pode ter produtos multimercado, aliás, é ideal que você tenha, né, um bom gestor multimercado que vai fazer esse trabalho ali, que vai operar, inclusive, ativos locais, né, que vai fazer muito esse papel eventualmente focado em ativos mais locais, e também não deixar de lado as outras fatias da carteira aqui, que vão compor muito bem todo esse cenário. Eu acho que essa, no fim, é uma mensagem bem, bem importante que a gente precisa deixar aqui para vocês, tá? Queria muito que vocês também lembrassem, né, e convidá-los a escutar o podcast do qual o Santucci participa aí. Para quem quiser acompanhar e entender mais sobre o assunto, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem, ouçam o Offshore Connection, ele está ali na nossa listinha de podcasts ali do BTG Pactual, tá? O Santucci participa junto com a Carolina Okamura e com o Ricardo Costa, que são ambos do time de carteiras internacionais. Aproveitem esse conteúdo, gente, tá? Tem muita coisa para vocês aprenderem ali, tenho certeza, da parte offshore, e isso vai ser bem importante para vocês pensarem aí, né, para vocês tentarem imaginar de que maneira fazer essa internacionalização conforme vocês estiverem investindo. Santucci, eu queria te agradecer muito pela participação, tá? Foi uma aula, sem dúvida, para todos nós. Eu espero poder te receber aí novamente no futuro, quem sabe. Muito obrigada.
Obrigado, Juliana. Obrigado a todos que nos ouvem. É só convidar. Estou à disposição. Será um Foi um prazer e será com certeza um prazer nas próximas.
Com certeza. E eu queria agradecer a você também que está aí do outro lado me ouvindo, que esteve conosco todo esse tempo. Você é parte essencial desse trabalho nosso, esse trabalho que fazemos aqui sempre, tá? E lembre-se que eu te espero em 15 dias em mais um episódio aqui do Fundos em Foco, combinado? Um grande abraço e até lá!